Diz sempre a verdade quando puderes. A segunda regra instituída por Rui Calafate no livro Os 10 Mandamentos da Política serve que nem uma luva a Marcelo Rebelo de Sousa e ao famoso encontro com a imprensa estrangeira. Assim se aqueceram os motores para as celebrações do 25 de Abril, marcada pela gigantesca manifestação na Avenida da Liberdade e pelo debate em torno do passado colonial e das eventuais compensações. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 139 de Maquiavel para Principiantes, o podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma segunda-feira, mas ainda com os ecos das celebrações do 25 de Abril a manifestarem-se na imprensa.
Olá, bom dia a todos. Estamos a gravar isto hoje logo segunda-feira de manhã. Sim, de facto, isto foi um 25 de Abril, que é assim, eu vou ser sincero. Há uma coisa que eu sinceramente quero dizer. Eu acho que vivemos os 50 anos do 25 de Abril. E, em primeiro lugar, antes de irmos à questão política, eu acho que, em termos de festa, foi uma festa magnífica das pessoas na Avenida da Liberdade em Lisboa e em outros pontos do país. Nisso foi espetacular, foi maciço a ligação dos portugueses com o dia 25 de Abril. Mas julgo, não sei se repararam bem, pelo menos os que vivem e gostam do 25 de Abril, sinceramente, eu digo-vos isto, eu acho que merecia muito mais como festa, até de organização. Foi contratada, como tu te lembras, uma comissão
Uma
para
comissão,
preparar os
sim.
50 anos de Abril. Quer dizer, houve alguma coisa de especial que as pessoas se lembrem para lá da descida do 25 de Abril? Para lá da parada militar, para lá da Coluna Salgueiro Maia. Eu acho que foi muito pouco. Percebem o que eu quero dizer? Portanto,
Certo.
isto foi uma coisa muito pífia em termos de festa, de organização. Merecia mais o 25
Até
de
porque essa
Abril,
comissão
percebes?
vai se estender, não é? Essa
Sim,
comissão,
pelo menos mais
entretanto.
uma. Olha, se for uma comissão como a do Zé Sá Fernandes, paga a muita gente, e bem, já acabou as Jornadas Mundiais da Juventude. E o Zé que faz falta, que para mim, como vocês sabem, não faz falta nenhuma, continua, desculpem o termo, a mamar na teta do Estado. E, portanto, se calhar esta comissão, que era para um ano, portanto, vai haver mais realizações, etc. Mas como era são 50 anos de Abril, não é 13 anos nem 14, é uma data histórica. Portanto, achei, em termos de organização, fraco. Foi uma grande festa popular, mas o resto fraco, e popular em todos os países, apesar de se ter mostrado muitas imagens da Avenida da Liberdade. Ora bem, vamos aqui a estas coisas. Eu depois, se for precisar de alguma coisa, eu corto aqui algumas situações. Nomeadamente porque hoje tinha previsto, como tu viste, Zé, como vimos e preparámos, a questão de falar dois temas de futebol, de
Exatamente,
comunicação,
exatamente.
relacionados com a comunicação. Portanto, se for haver alguma coisa, eu corto no segundo, relacionado
Muito
com o
bem.
meu clube. Toda a gente, ninguém nos ouve, toda a gente sabe. Ninguém, aliás, ninguém sabe qual é o meu clube. Portanto, não floresço. Bem, vamos lá a isto. 25 de Abril. Tudo foi assim. Esta cerimónia foi marcada pelo disparate de Marcelo Rebelo de Sousa 2 dias antes, num jantar de 4 horas, onde não parou de falar. E ontem, se chegarem para trás, forem ver o Ricardo Araújo Pereira, vê-se que ele até falou durante as 4, enquanto comia, enquanto bebia. E para
E
aquilo,
o que está bem on, não é? Porque pelo
não,
visto
sempre em on,
há
e
mais
durante
material em off.
comia e bebia, abria garrafa de água e punha água, não sei se era água ou outro, não sei, outro refrigerante, vamos supor que era refrigerante. Comia, tal, parava e tal, 4 horas. Toda a gente sabe uma coisa. Quem fala 4 horas, no meio de 4 horas, comete um erro. O problema é que ele cometeu vários erros. A questão da colonização foi abriu e pôs-se a jeito para ser o saco de pancada da cerimónia na Assembleia da República dos 50 anos de Abril, onde foi atacado pelo CDS, sobretudo pela Iniciativa Liberal e ainda mais por André Ventura. E digamos, temos de dizer com verdade, com alguma razão. Eu sei que isto está a haver um movimento revisionista que não é só dos países colonizadores, não é só o país colonizador, Portugal, é em outros países colonizadores. Eu acho muito bem, por exemplo, a arte histórica que foi roubada, tudo mais. Olha, vou dar aquele exemplo que todos sabem, das coisas do Egito que foram para os museus de ingleses e, portanto, tem
Exatamente.
havido até alguma devolução de algumas peças para os museus egípcios. Eu isso até nem me parece mal. Agora, deixa-me só fazer esta reflexão. Eu nem falo, porque não quero colar ao discurso do André Ventura. O André Ventura tocou numa coisa que toca a muita gente que me está a ouvir. Quantos portugueses vieram do ultramar sem nada? Tinham propriedades, empregavam pessoas, tinham empresas, tinham terrenos, vieram com zero. Tiveram que reerguer a vida. Vão reparar esses danos a essas pessoas também, do outro lado? Segundo tópico, que é um tópico que me é mais caro e que foi o que eu citei na quinta-feira. Estão em todas as infraestruturas que Portugal construiu em todos os sítios por onde andou. Queres que eu te diga? Estradas, hospitais, escolas. Vai ser devolvido também todo o investimento? Como é que se faz esse cálculo? E nós? Vamos
E
devolver
para
pedra
já não
uma
falar,
coisa
Rui, peço
cara para ti,
desculpa,
Zé?
para já não falar do investimento
Sim, que
final da
evoluiu. Sim,
colonização, não é?
sim.
Portugal tem dado esse apoio
Sim,
às
tem,
exportações.
dado, tem sempre dado dinheiro, apoiado uma série de projetos ao nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, por exemplo. Agora, uma coisa que é querida, até porque és morador do concelho, nós já sabemos que o convento de Mafra foi construído com o ouro do Brasil de Dom João, na altura de Dom João V. Se quiserem levar cada pedra e os ratos também que lá estão no convento de Mafra, se calhar, olha, têm que arranjar se calhar um barco grande para levar, porque aviões não dá ainda.
Sem
Mas
dúvida.
querem que seja devolvido o mosteiro do convento de Mafra. Epá, por mim, olha, não leves a mal, mas estou a dizer isto como é óbvio, estou a ironizar. Agora, eu acho que isto foi uma caixa de Pandora que Marcelo abriu com esta questão das reparações, depois com a questão, vou já tratar disso, da questão do filho. No jantar da imprensa
O quarto
estrangeira,
relatores.
começa a falar com o filho e que rompeu relações com o filho, ainda bem que é com o filho, que teria um grande desgosto se fosse com o neto mais querido, que tem 20
Neto
anos e tal.
preferido.
Que conversa é esta? O que é que eu quero dizer isto? Isto é o Presidente da República, pá. Isto não é o comentador. Isto não é ali uma entrevista de coração aberto ao Daniel Oliveira. Diz-me o que falam os teus olhos. Estás a ver? Portanto, tem que haver algum recato. Isto tudo bem. Nós já sabemos que o estilo do Presidente é um estilo muito informal, muitas vezes. Mas tem que haver algum cuidado. Quer dizer, ainda depois, vem a parte do rústico e do rural. Quem ouvisse bem aquilo? Quem ouvisse bem aquilo? Pois o título ainda inflamou mais, porque houve jornais portugueses que fizeram o título do Correio Brasiliense. O Correio do Brasiliense utilizou uma expressão, não, o Marcelo não a disse, isso tem que se dizer, que era caipira.
Ai, pira.
Caipira é um labrego. Para mim, é um caboclo, em tradução direta brasileira. Para português é um labrego. Portanto, o que ele está a dizer é que Luís Montenegro é um inculto, um rural, para lá depois daquelas questões de ser imprevisível e que fez a lista para as europeias tudo em cima da hora, portanto foi uma improvisação, que eu até acho que foi, porque hoje já é sabido que foi convidado o Sebastião Melgar foi convidado na TAP,
A última hora.
4 horas antes de apresentarem os nomes, com certeza que isto foi uma improvisação. Agora, rural, quer dizer, repara nisto, Zé, e quem nos ouve. O Presidente da República andou com um governo da geringonça ao colo. Quis terminar o seu mandato e dava-lhe imenso jeito terminar com a sua família política. E tu viste já no sábado o governo emitir um comunicado a dizer que a questão da reparação nas
Não,
ex-colónias não
não se
está em cima
coloca.
da mesa, quer é o aprofundamento das relações. Portanto, nós temos neste momento, em linhas separadas, Belém e São Bento. Só que em São Bento está o partido, está o primeiro-ministro, que é do seu grupo político. Portanto. E sobretudo numa altura em que não tem nem uma estabilidade como o acordo da geringonça dava ao governo de António Costa, nem depois a maioria absoluta deu também ao governo de António Costa. Tem um governo muito frágil, precisa do apoio do Presidente da República. Ora, o Presidente da República está com isto a debilitar a sua imagem e a sua força.
E Marcelo precisa de fazer esta prova de vida, Rui.
Não sei o que é que ele queria, confesso. Foi uma coisa tão estúpida. É que foi, provavelmente, como disse Marcos Mendes ontem, e bem, foi o pior dia de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Porque denegriu completamente, até o Primeiro-Ministro. Quer dizer, nós já sabemos, vamos ser sérios, 90% dos políticos, convinha-lhes a todos que lessem o meu livro. Porque não leram nada. Não sou muito. Se eu vos disser, vocês podem confiar em mim. Os políticos portugueses, 90% deles são incultos. Ponto. Não há cá conversas. Cavaco Silva não é um homem culto. Vamos dizer, Luís Montenegro minimamente não é um homem culto. Quer dizer, quando diz naquela campanha que o livro preferido dele é Insustentável Leveza do Ser, não sei há quanto tempo o leu e se o leu, mas fica bem dizer que é Insustentável Leveza do Ser, apesar de eu achar que não é um livro extraordinário, é muito bom, mas não é extraordinário. Mas depois disso, não sei que livros é que leu na vida. Esse é que é o problema. Tudo bem, o Marcelo pode saber isso. Eu posso dizer isto no meu podcast. O Marcelo é que não pode, porque é Presidente da República. Está a dizer que ele é um rústico, um inculto e um labrego. Isto não pode ser, estás a perceber? Portanto, eu acho que dinamitou completa a imagem do Primeiro-Ministro. Depois, eu vou seguindo assim os temas, acho que os discursos foram todos Acho que houve dois discursos fortes, um de sistema, outro antissistema, um de utopia, outro contra a utopia. Foi o Rui Tavares e foi o André Ventura. Depois acho que houve um bom discurso, muito moderado, muito articulado, foi o José Pedro Aguiar Branco. E depois, José Pedro Aguiar Branco, passando ao tema seguinte, mete outra vez os pés pelas mãos. Eu acho que em Portugal, como eu disse, por acaso, nem há coisas que eu preparo e coisas que me saem no momento. Mas eu já digo mais. Eu acho que toda a parte da política, toda a classe política, muitos pontos importantes da classe política, bem como da justiça, precisam de comunicação rapidamente. É o Presidente da República, é o Governo, é a Procuradora-Geral da República que não dá explicações a ninguém, e agora entra nisso, que é José Pedro Aguiar Branco também precisa. Quer dizer, vamos lá. O José Pedro Aguiar Branco diz que era a Procuradora-Geral da República a dar explicações na Assembleia da República. O que é que está errado? O que eu e os portugueses e as portuguesas que nos ouvem querem é que a Procuradora-Geral da República seja clarinha e dê explicações. Ponto. Pode ser numa conferência de imprensa marcada por ela, numa entrevista ou o que for. Na Assembleia da República, o Presidente da República não pode dizer isto porque não faz sentido. Porque, primeiro, separação de poderes. Segundo, a Lucília Gago não está submetida a dar esclarecimentos e a apresentar responsabilidades à Assembleia da República e ao Parlamento. Não. Esse é um dos problemas. É que ela faz o que quer e depois, se falha, não há ninguém que possa criticar, possa impor uma pena, uma sanção sobre o falhanço.
Eu lembro-te de
Agora,
teres
pela
dito
segunda.
aqui neste programa que era muito perigosa essa ideia da PGR ir ao Parlamento, quando foi da questão do PSD, levemente suscitar essa questão quando
Claro.
estava na oposição.
Claro, porque uma coisa é a Procuradora-Geral da República dar explicações, explicar bem o seu mandato, aliás, termina em outubro, portanto, uma coisa que eu acho que se impõe, porque houve vários falhanços, nomeadamente um falhanço que mudou o regime, aliás, temos um governo frágil por conta de um governo de maioria absoluta que foi afastado. Claro que houve erros do governo, toda a gente sabe, houve problemas políticos, houve a questão, de facto, em termos de imagem reputacional para o governo, que é um dano completamente irreversível, que é a questão dos 75 mil euros lá do chefe de gabinete lá em São Bento, mas há muita coisa para explicar. Agora, não é no Parlamento, não é no Parlamento, era ridículo. A Procuradora-Geral da República, como tu viste, para quem viu a parada militar agora de 25 de Abril, chega à parte, chega com os tribunais todos, com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lucília Gago, e recebe a continência e as honras militares porque é um poder à parte. E, portanto, é assim que tem que continuar. Deve explicações aos portugueses? Com certeza que deve. Aliás, vive e lavra num silêncio ensurdecedor Lucília Gago já há algum tempo. Até parece que tem medo de se expor, mas depois, de vez em quando, vai sendo uma notazinha com umas alfinetadas ou no Augusto Santos Silva, ou no Ferro
E fala
Rodrigues e
através do
tal, para quererem
Sindicato dos
manietar.
Magistrados,
Ah,
não é?
ninguém quer manietar o exercício livre, independente, com os seus timings, do Ministério Público e da Justiça. Pelo contrário, os portugueses querem, como é óbvio, quando há culpados, quando há corrupção, quando há outros problemas, quando há fraudes, que façam todo o seu trabalho e que depois castiguem quem faz isso. O problema é quando falham, falham. Portanto, tu constróis uma acusação contra um primeiro-ministro e a relação desfaz aquilo que é apresentado. Tens que dar uma explicação. Ou então tens mais coisas que vais apresentar até ao final do teu mandato. Termina em outubro, Lucília Gago. Mas parece-me muito curto, face àquilo que já foi mostrado. Até quando depois a relação diz que até o próprio João Galamba, os encontros que fez foi para beneficiar o Estado. Quando é assim, é muito complicado. Portanto, há provas como deve ser, ou depois caímos no ridículo, que isso é absolutamente risível. E chama a atenção para quem não sabe isso e quem não ouviu. Quer dizer, tu não podes ter 1.000 páginas de artigos de jornais, como fundamento, de artigos de jornais, de colunas, de opinião, como fundamentação de uma questão muito grave, que é a queda de um primeiro-ministro. Jornais. Notícias de jornais. Estamos a brincar comigo, ou estão a brincar comigo, connosco, ou quê? Isto não pode ser. E, portanto, eu julgo que houve essa falha. Depois, passando a outro tópico, temos as duas primeiras sondagens europeias e presidenciais, que foram as duas feitas pela Intercâmara. Ora, quanto às presidenciais, nada de especial. Os três à frente são António Costa, Guterres e Pedro Passos Coelho. Como eu venho dizendo, continuo a dizer, há dois políticos, pelo espaço, pela força que têm, valem mais do que os seus próprios partidos. E que, estando livres, estou a falar do político da esquerda, que já vou dizer os nomes, não sou como Marcelo Rebelo de Sousa, fez um discurso no 25 de Abril, quis tocar a todos,
e não disse os
parecia que
nomes
estava a
de.
fazer uma adivinha, porque depois não fala nos nomes de Álvaro Cunhal, de Freitas do Amaral, de Mário Soares, de Salgueiro Maia, parecia que era uma brincadeira labiríntica para os portugueses adivinharem de quem é que ele estava a falar. Portanto, eu, ao contrário de Marcelo, digo nomes. Portanto, se quando for retirada a questão deste seu processo da Operação Influência, António Costa pode ser o que quiser em Portugal e na Europa. Em Portugal! António Costa pode voltar a ser primeiro-ministro um dia destes. Não fica inibido. E Presidente da República. O mesmo se aplica, como eu venho a dizer há muito tempo, que no dia que correr mal a Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho pode voltar a primeiro-ministro. Ou o Presidente da República, se assim o entender, sendo que, pelo conhecimento que tem, um dia que corra mal a Luís Montenegro, será sempre a tendência de Pedro Passos Coelho será sempre voltar a ser líder do PSD antes de ser Presidente da República. Agora, há dois políticos que, de facto, mostram as sondagens, para lá do Guterres, quer dizer, Costa, Passos Coelho. Isto aqui acabei de dizer o que tinha. Depois António Guterres. Guterres é uma figura, de facto, simpática à esquerda. Mas, desculpem lá a pergunta, tem sido uma fraca figura como secretário-geral das Nações Unidas. Discursos de moderação, ninguém liga às Nações Unidas. O habitual de António Guterres, que é uma pessoa muito simpática, muito afável, merece muito respeito de todos os portugueses. Eu tenho um grande respeito pelo engenheiro António Guterres, mas, de facto, quer dizer, como secretário-geral da ONU, quer dizer, ninguém liga à ONU, a verdade é esta. Portanto, vida a ONU para cá.
Aliás,
o mandato dele termina depois das eleições presidenciais. Portanto, eu não estou a ver o secretário-geral da ONU sair de secretário-geral da ONU para ser candidato presidencial. Portanto, se ele abandonasse o cargo antes, o que me parece péssimo para ele e para a sua reputação e para a imagem das Nações Unidas. Quanto às europeias, foram sondagens feitas depois daquela questão de qual, a que marcou logo a relação de confiança dos portugueses com o novo governo, a questão do IRS. O que é que aconteceu? Queda abrupta do PSD, PS a ganhar a sondagem e também o Chega a cair. Porquê? E chama a atenção disto, Chega, é a primeira vez que vem uma eleição sem ser as autárquicas, sem ser regionais, como é óbvio. Nunca André Ventura seria candidato a presidente do governo regional dos Açores ou da Madeira, mas tirando as autárquicas, é a primeira eleição que André Ventura não é candidato. E que é António Tanger, o que face a outros políticos da direita, face à força de um João Coutinho de Figueiredo na Iniciativa Liberal e ao peso mediático, vou dizer mediático porque o Sebastião Bugalho, quem sou amigo, como todos sabem, o Sebastião tem uma coisa que eu disse e até colaborei para um artigo agora que irá sair esta semana, que é: o Sebastião tem uma persona mediática, mas não tem persona política. Isto é, tem que vir a jogo. Uma coisa é comentar todos os dias as frases dos outros e as atividades e os movimentos dos políticos. Outra coisa é falar por si próprio. Já me pareceu bastante atrevido, confesso de dizer, comparar-se com o Valdir. Eu conheço muito bem o Sebastião. Conheço desde os 19 anos. Sou amigo da família, etc. Do pai, da mãe, do padrasto. O Sebastião comete logo ali o erro. Cai na esparrela de miúdo de 28 anos, na sua apresentação, onde diz tudo sobre a sua ambição. Quando ele começa a comparar-se ao Cavaco, que veio novo para ter uma bolsa e depois estudou, ao Moedas, ao Durão Barroso, e depois diz que o primeiro-ministro francês, o Gabriel Attal, tem 36 anos, e diz isto: eu só sou, por agora, candidato ao Parlamento Europeu. Pois é, mas a questão é esta que eu vos vou dizer em primeira mão. Imaginem que corre bem, como Rubén Amorim. Correu bem. Se correr bem e PSD ganhar, escrevam aquilo que eu estou a dizer porque eu conheço muito bem o Sebastião. Sebastião é candidato a líder do PSD na primeira oportunidade e está-se marimbando para Pedro Passos Coelho e Carlos Moedas. Porque efetivamente tem uma grande opinião sobre si próprio e tem uma coisa que é importante na política. E isto não é uma crítica que eu estou a fazer. Em tudo na vida, ter ego é bom. Não devemos espalhar o ego todo aí pelo país todo, pelas praias de Portugal. Mas ter ego em tudo na vida, um empresário, um político, um jornalista, ter ego é bom, é confiança, dá-nos força, dá-nos motivação, é autoconfiança. Portanto, ele tem muito ego, às vezes tem é demais, portanto tem que se moderar, porque ele tem persona mediática para já, mas as pessoas ainda não conhecem a persona política. Mas podem escrever. Se ganhar as eleições europeias, estão a ouvir aqui pela primeira vez, Sebastião é candidato a líder do PSD em pouco tempo. Podem escrever, podem gostar, podem não gostar. Depois vocês votam ou não votam. Isso é um problema que não tem nada a ver com isso. Agora, quero de facto dizer isto, as sondagens europeias não é sinal. Eu vou, se calhar, desculpas a interromper,
Sim.
Eu, como estamos já com menos de 20 minutos, eu vou só dar uma nota muito rápida, que é, os sindicatos dizem que adiar a devolução do tempo de serviço só pode ser lapso. Porque era uma das promessas do governo. Portanto, já tivemos o IRS, com a confusão que foi, dos 1.500 milhões de euros, que afinal não eram. E agora já está a empurrar com a barriga, o Ministro das Finanças diz que a medida esta da devolução do tempo de serviço, que estava prevista logo para ser posta em prática, vai ser só em 2025. Se continuamos assim, não vai ser nada bom. Depois,
Exato.
duas notas, muito
Agora
rápidas,
para algo completamente
sobre
diferente.
o futebol. Ora bem, eu escrevi no Record, não é escrevi, no Record. No Record eu escrevi 27 de Abril, há umas 3 semanas, porque eu acreditava que, apesar de ter de se fazer sempre esse cuidado, sempre acreditei que, por motivo de mudança, André Villas-Boas seria o novo presidente do Porto. Aliás, é prova, e hoje se viu ontem no futebol, as pessoas estavam cansadas, mas não perdem o respeito e a gratidão com Pinto da Costa. Portanto, ao minuto
Exatamente.
42, todo o estádio estava a bater palmas a Pinto da Costa, apesar de lhe ter dado menos de 20% nas urnas. Havia
Uma derrota
cansaço.
estrondosa.
E ali houve três provas muito importantes. Cada vez, Sérgio Conceição já não tem o impacto que tem, e, portanto, o trunfo eleitoral não valeu tanto. Segundo, a parte financeira, que essa que foi o ónus da questão, é que sempre que aparecia aquele senhor João Rafael Collor, Pinto da Costa perdia votos. E, portanto, acho que isto foi uma mudança muito importante, não sei o que é que vai dar, mas são 40, 42 anos de liderança de Pinto da Costa, chama a atenção e valia a pena falar disso, e eu sempre o disse, ataques sempre fortes entre os dois, mas é assim a política. E uma campanha eleitoral num clube de futebol é política. Depois tem desporto pelo meio, os técnicos e não sei o quê, mas é política. Portanto, como viram, no dia a seguir, Pinto da Costa convidou André Villas-Boas para a tribuna, está tudo ok, já está tudo ok. Mas foi violento. Sobre Rubén Amorim, muito simples. Rubén Amorim foi um erro total ir à Inglaterra. E depois, no sábado, na sexta, ouviram a minha opinião, que saiu no sábado no Record, e aquilo que eu disse saiu exatamente lá, e depois ele próprio fez aquilo que eu disse. Isto é, só para chamar a atenção. Ele assumiu o erro e pediu desculpa. E era isso que eu queria chamar a atenção, porque isto tem a ver não com futebol, com tudo. Na comunicação, já o disse várias vezes, quando é sincero, quando é de facto importante, até para agregar de novo as tropas, pedir desculpas é melhor do que disfarçar um mau movimento, uma má decisão. Portanto, assumir as culpas do erro cometido de ir a Londres, fica bem a Rubén Amorim em termos comunicacionais, é bom. Era só isto que eu queria dizer, não era nada de entrar no.
Muito bem, passamos para os temas internacionais e à hora que estamos a gravar, estaremos a poucos minutos de conhecer a decisão de Pedro
É
Sánchez
isso.
relativamente a uma
Eu
possível
ainda ontem,
demissão.
eu, era este era o tema principal. A parte do Pedro Sánchez, de facto, já tinha falado aqui no programa sobre a questão da mulher que estava a ser investigada há mais tempo, até antes de falar cá em Portugal, porque ele começou com muito mais tempo antes de falar cá. Houve ontem uma grande manifestação de apoio a Pedro Sánchez. O governo, como sabem, é um governo também numa base muito frágil, com muitas coligações, a tal geringonça Frankenstein. Eu tenho um livro fantástico, aliás, está citado no meu livro, que é da Rosa Dias, que ele era o político que mais mentia, nasceu para mentir. Neste momento é de facto, é assim, quem está na política tem que se submeter a muitos escrutínios, mas de facto é mau quando se podem inventar coisas, nomeadamente até com erros crassos na investigação que foi feita sobre a mulher dele. Portanto, quem não se sente não é filho de boa gente, eu julgo que ele fazer este movimento deve fazer, se fica ou não, é natural que fique, porque Pedro Sánchez é um homem que adora o poder, portanto vamos ver. Depois, queria só mais dois temas, que é a questão do Trump ficar só poder ser julgado por subversão eleitoral após as eleições presidenciais, enquanto que as sondagens estão a indicar que há possível eleitorado de Donald Trump que não está a fugir para o Joe Biden, está para o candidato independente, que é o Robert Kennedy Jr., que é descendente ainda. E, portanto, neste momento, Trump vai apontar as baterias mais para o candidato independente do que para Joe Biden, porque está a perder ali nesse segmento, porque é um candidato que é antivacinas, portanto, é discurso muito extremista e que entra em muito eleitorado do Donald Trump, e, portanto, ele está com esse receio. Chama a atenção de duas notas finais, uma que nem estava no meu papel porque é de hoje. Giorgia Meloni, primeiro-ministro, é muito raro acontecer isto, decide candidatar-se às eleições europeias, porque o seu partido está a subir, diz que os bons soldados devem estar disponíveis para os combates, e, portanto, enquanto primeiro-ministro, vai meter-se na mesma como candidato ao Parlamento Europeu. E depois que há aqui uma última coisa para trabalhar, para ver, que é de facto uma rede russa que terá pago a políticos europeus para espalhar desinformação. Portanto, isto é algo que nós já falámos várias vezes dos deepfakes, etc. E por isso quero chamar essa atenção. Eu não vou dar desta vez a pergunta da semana, eu vou fazer uma leitura para vocês terem em vez da pergunta da semana. Sugestões rápidas. Um Homem por Inteiro estreia-se na Netflix, é baseado no livro do Tom Wolfe, estreia-se na quinta-feira, com o Jeff Daniels, é a série que eu prevejo que seja boa esta semana. Depois, três livros rápidos que eu trouxe para Sesimbra. O Museu do Silêncio, do Yoko Ogawa, que é tipo thriller fabuloso, mas com outras nuances. Depois, a trilogia do António Di Benedetto, Os Suicidas, que é um livro fabuloso, da Cavalo de Ferro. E, por último, A Arte da Biografia do Lira Neto. Ora bem, o Lira Neto é um dos homens que mais biografias fez no Brasil. Getúlio Vargas, em dois volumes, foi ele que fez. Isto são truques de como se fazer biografias. Eu não vou fazer nenhuma biografia, já estou a escrever um novo livro, mas não é biografia.
Tens muito
mas
com o
é,
que entreter
é
agora.
muito giro de contar. Ora bem, para terminar, estamos menos de 10 minutos, então o que é que eu vou ler à malta que ainda... primeiro quero dizer duas coisas, peço desculpa, que acabei de ser convidado agora de manhã. Ora bem, no dia 6 de maio, o Luís Paixão Martins convidou-me para eu fazer a apresentação do seu livro, que é ele que faz a tradução de propaganda do Bernays. Portanto, é uma honra para mim estar ao lado do Luís. E a convite do Carlos Vaz Marques da Ziggurat, que é a editora, que eu tenho dito e promovido várias vezes aqui, e acho que tem feito um trabalho notável com muitos livros interessantes. Portanto, no Corte Inglês, 6 da tarde, segunda que vem, dia 6, vou lá estar a apresentar o livro do Luís. No dia 7 vou estar no Porto, mantém-se, quem a quiser aparecer, 18 horas na FNAC de Santa Catarina, quem me vai apresentar, o Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, para quem eu já tenho uma pequena piada preparada por causa de uma brincadeira que o Luís Paixão Martins disse, que era que o Sebastião Melgalho só é candidato às europeias porque o Rui Calafate recusou, o que é naturalmente brincadeira, mas tenho uma brincadeira preparada para ele com isso, com o Carlos Magno e com o João Fernando Ramos. Ora bem, a minha parte final, vou ler-vos a introdução do... e quero agradecer muito a muitos... ouvintes do Maquiavel para Principiantes, que foram ao meu livro lá pedir um autógrafo e cumprimentar-me. A ti também, Zé, que estiveste lá. Queria agradecer
Claro.
muito a tua presença. Senti-me
Um
muito
abraço,
honrado.
claro que sim.
Foi muito, para quem não viu e quem não ouviu, estava lá governo, ministro, secretário de Estado, diretor nacional da PJ, presidente da Cruz Vermelha, empresários, cúpula da Média Capital, Zé Eduardo Muniz, Pedro Moraes Leitão, mais empresários de várias proveniências, comunidades, partidos, etc. Portanto, agradeço muito a todos. Foi, de facto, um bom momento. A editora ficou muito contente. Para terminar, vou só ler a introdução do 10º capítulo. Tem tudo a ver com o que se passou este fim de semana. O 10º capítulo chama-se Sai a Tempo. Portanto, quem ainda não comprou, vá comprar, porque se vai divertir este livro. De facto, as pessoas têm estado a gostar. É muito rápido, portanto, em menos de 10 minutos eu vou ler rápido. É um espetáculo fúnebre. Uma grande personalidade perder a sua imponência. Para evitar a derrocada e a saída por uma qualquer porta dos fundos ou de emergência, é preciso o bom senso de saber qual o momento certo para abandonar o poder. Mas isso é muito difícil para quem vive para ele toda a vida, especialmente nos ditadores. O retrato literário mais pungente desta realidade é o descrito por Gabriel García Márquez em O Outono do Patriarca, a do velho autocrata sul-americano senil, rodeado de serviçais num palácio apodrecido pela decomposição de um poder que só o serve a ele e mais ninguém. Porém, a realidade é infindável de exemplos por todo o globo, como o de Rafael Trujillo na República Dominicana, do qual Mário Vargas Llosa traça um perfil mortífero em A Festa do Chivo, ou os decanos presidentes cleptocráticos africanos que acumularam tempo no poder equivalente à fortuna que iam roubando aos seus povos. Noutra área, como a política, também subsistem as tentações da perpetuação na liderança, algo que é profundamente causador de nepotismo, más práticas e falta de transparência. Ninguém nega a obra de Jorge Nuno Pinto da Costa no Porto. Ele transformou o principal clube da Invicta num emblema reconhecido internacionalmente pelas vitórias épicas nas maiores competições europeias e mundiais de clubes, sendo o presidente mais titulado de um clube de futebol. Está no poder, portanto vejam o que eu escrevi isto há mais tempo, está no poder há mais de 40 anos, mas só em 2024 terá pela primeira vez a oposição de um candidato forte, a quem ele otorgou a cadeira de sonho de treinador, que também ali se projetou para a ribalta do Desporto Rei. Uma eleição, seja em que instituição for, é política pura, e por isso será interessante acompanhar como o incumbente e o pretendente atuam, sabendo todos que há alianças de muitos anos e interesses instalados que são os primeiros a meter a faca nos dentes para não perderem estatuto e benesses. É assim em todo o lado. Na política, a mesma coisa. o presidente portista podia usar a máxima de Júlio Andreotti, já referida, que o poder só desgasta quem o não tem, porque é do conhecimento geral que quer continuar ao lema, porque sente cada vitória como se fosse a primeira, apesar de somar 86 primaveras. Tem o estatuto e gratidão eternamente garantidos pelos adeptos, mas há uma altura na vida em que o líder tem de deixar as rédeas e passar a ser uma estátua reverenciada por todos e sem mácula. O tempo a mais de poder só tira brilho aos sucessos de outrora, é uma lei do poder que muitos continuam sem entender. Como viram, Pinto da Costa não
Aconteceu.
entendeu, ainda não tinha lido e eu ainda não tinha escrito os 10 mandamentos da política. Portanto, aqui está. Para todos, nas empresas, na política, saia tempo quando virem que estão a exercer o tempo a mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rui. Obrigado. Voltamos então para a próxima semana. Fechamos assim uma cavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcast. Este é um programa da autoria de Rui Calafato, conta com a condução de José Carlos Durinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.